Uma das coisas mais interessantes de ler um livro que trata de outra cultura é mergulhar em outras tradições, em outros tipos de pensamento, ainda que essa outra tradição pareça cruel ou absurda. Também é um jeito de conhecer mais o mundo, as pessoas ao redor do mundo, o que elas têm a nos ensinar. O livro de fevereiro da tag Inéditos, As Quatro Vidas de Dayo, tem muito disso. E provavelmente você pensou, algumas vezes durante a leitura, por que é que as coisas têm que ser assim. Para entender um pouco mais sobre o livro e sobre essa sensação que ele nos traz, a gente abre aqui essa conversa. Eu sou Ana Lima Cecílio, editora de conteúdo, e esse é o podcast da Tag, um espaço para a gente falar mais sobre o livro do mês e a sua experiência da leitura. Hoje, além de entender como se dá a presença da China no livro, a ida para os Estados Unidos e sobre todas as imensas dificuldades encontradas no caminho, a gente também vai conversar com a Paula Sperbi, jornalista que leu o livro e que tem várias coisas para contar para a gente. Então prepare-se, fica por aqui que vai começar o podcast da Tag. Essa é a história de uma pedra mágica. Uma história que me foi contada pela minha avó. Também é a história de como deram o meu nome. Na história, a deusa Nuva está consertando o céu. Ela derrete pedra e molda tijolos com ela, mas usa apenas 36.500, deixando um para trás. Esse tijolo de pedra restante pode se mover como deseja. Pode crescer até ficar do tamanho de um templo ou encolher até ficar do tamanho de uma cabeça de alho. Afinal de contas, foi moldado por uma deusa. No entanto, como foi deixado para trás, ele fica à deriva dia após dia, considerando-se indigno e envergonhado por sua inutilidade. Um dia, a pedra encontra um sacerdote taoísta e um monge budista. Ambos ficam tão impressionados com os poderes mágicos dela que decidem levá-la junto em suas viagens. Assim, a pedra entra no mundo dos mortais. Muito mais tarde, o menino nasce com uma pedra de jade mágica na boca. Dizem que ele é a reencarnação da pedra. E o que mais? O menino se apaixona por sua prima mais nova, Linda Yu, que vive doente e cuja mãe morreu. Mas a família do menino não aceita esse amor e insiste para que ele se case com uma prima mais rica e mais saudável, chamada Xu Baoshai. No dia do casamento do menino, a família disfarça Xu Baoshai com camadas de véus pesados e mente para o menino, que acredita que ela é Linda Yu. Quando Linda Yu fica sabendo disso, cai de cama, doente, cuspindo sangue. Ela morre. O menino, sem desconfiar de nada, segue adiante com o casamento, acreditando que ele e sua noiva serão felizes e inseparáveis. Quando descobre a verdade, o menino enlouquece. Quase um século depois, debaixo de uma moreira, em uma pequena vila de pescadores, uma jovem termina de ler essa história e leva a mão na barriga, pensando: Dayu. Ou pelo menos foi assim que me contaram. Sempre odiei meu nome. Linda Yu era fraca. Eu não seria como ela, prometi a mim mesma. Não desejava ser melancólica, ter ciúme ou sentir rancor. E nunca me permitiria morrer por causa de um coração partido. Deram-me o nome de uma tragédia, eu reclamava com a minha avó. Não, querida Dayu, deram-lhe o nome de uma poeta. Este é um trecho de As Quatro Vidas de Dayu, da Jenny Tingui Zhang, traduzido pela Lígia Azevedo. É um livro profundamente triste que acompanha a vida inacreditável de uma moça que passa pelas mais inimagináveis provações. Este destino triste e difícil, no entanto, não é exatamente uma surpresa para o leitor. É como se o destino da protagonista estivesse inserido no próprio nome dela. Dayu ganhou esse nome de uma lenda, de uma história tradicional do século XVIII chinês, como está descrito no trecho que eu li aqui no início. Para a gente aqui no Ocidente, é difícil entender tudo o que envolve essa lenda. o sobrenatural, um jeito de olhar a vida, de entender o mundo, de encarar o destino. Tem algo de determinismo e de aceitação desse destino tão duro que pode deixar a gente meio impaciente, meio querendo dar um chacoalhão na personagem. Mas a gente está num registro aqui que não é o de uma heroína ocidental, empoderada, dona do seu destino, etc. Eu digo isso porque essa é uma história triste. A história de uma protagonista um tanto ingênua, um tanto sonhadora, que vai seguindo pelo mundo em busca de um objetivo, que pode ser um sonho ou só sobreviver, como é o caso da Dayo. É o caso desse livro. E, curiosamente, é o caso do livro que a gente mandou também em fevereiro na tag curadoria. O Garoto do Rickshaw, do Lao She. Mas, além desses dois livros, tem vários outros exemplos na história da literatura, como, por exemplo, talvez o mais notável, o Oliver Twist, do Charles Dickens, um clássico inglês, talvez o pai de todos os livros de sofrência literária. Se a gente prestar atenção no Oliver Twist, do Dickens, e em todos esses outros livros de tristezada, tem vários pontos em comum entre esses livros. São jovens órfãos que nasceram e vivem na miséria, que sentem fome e que ao longo da jornada encontram pessoas de caráter bastante duvidoso, para não falar mesmo em pilantragem, que procuram explorar os pobres órfãos. Em As Quatro Vidas de Dayo tem um agravante na construção da vulnerabilidade dela, que é justamente ser mulher. E essa questão tem um peso imenso em todas as quatro vidas de Dayo. E aqui talvez esteja a grande novidade narrativa. Novidade se pensarmos nesse esquema dos livros do Dickens, por exemplo. Ser mulher, para Dayo, é um problema a mais. Aqui eu não vou resistir de ler mais um trechinho, que é quando Dayo resolve se vestir de menino. Ela diz: "Eu queria lutar contra a lembrança da mão do homem grisalho dentro de mim. Ele não tinha o direito. Então a raiva tomava conta de mim. Decidi que não podia mais ser Dayo. Não até ter certeza de que não seria mais vulnerável a homens malvados. Não até voltar para casa. O que significa ser um homem? Ser menino não era tão difícil. Fosse eu um moleque maltrapilho no mercado de peixes, ou Feng, o estudante de caligrafia, podia simplesmente me chamar de menino e me tornar um. Só que ser um homem exige mais. Para que o estratagema funcione, a transformação deve se dar sob a pele, em todos os cantos de mim, que ainda nem consigo compreender. O que significa ser um homem? Minhas experiências me diziam uma coisa. Era uma questão de se acreditar invencível e forte, dono de tudo. Pelo resto da minha jornada, eu, Dayo, teria que me manter escondida. Em meu lugar, Jacob Lee emergiria." Bom, certamente esse é um ponto central do livro, mas eu não quero ficar falando sozinha aqui sobre todos os temas que aparecem. Por isso, a gente tem a alegria de conversar com a jornalista Paula Sperbi, que leu o livro, gostou e veio aqui conversar um pouquinho com a gente. Paula, muito obrigada por topar essa conversa com a gente. E eu queria, para começar, que você se apresentasse como você costuma se apresentar, como você acha melhor, falar dos seus últimos trabalhos.
Então tá, Ana, obrigada pelo convite para participar de mais esse podcast da Tag, que eu amo muito. Bom, eu sou jornalista de formação, mas também sou formada em letras, português e espanhol. E sempre trabalhei como repórter, mas como eu fiz mestrado e doutorado em letras, sempre já pensando em trabalhar com essa área, eu estou me dedicando ao trabalho de crítica literária, que é o que eu tenho feito, né? Então, eu escrevo críticas e resenhas sobre livros, continuo colaborando com a Tag, claro, e essa sou eu no momento.
Muito bom. Bom, para começar a falar sobre As Quatro Vidas de Dayo, tem uma pergunta muito crucial, assim, para você. Você gosta de livro triste?
Acho que gosto. Triste e perturbador. Eu gosto. A resposta é essa. Porque um dos meus escritores preferidos é o Vitor Hugo. E, assim, facilmente choro lendo o que ele escreve, então seria mentira dizer que não. Embora eu goste de dar umas boas risadas de vez em quando. Alguns livros que a Tag já enviou são engraçadíssimos, tipo Apocalipse Bebê, ou Nada para Ver Aqui. Mas eu gosto de livro triste que me comove. E esse, né, convenhamos, comove bastante.
Comove bastante. Você acha que um livro triste, ele é mais sério e ele pode falar mais sobre a vida contemporânea do que um livro como esses que você citou, que são engraçados?
Filosófico isso, Ana. Não, daí eu acho que não. Acho que um livro engraçado pode falar bastante sobre um tempo específico, pode ser bastante totalizante até. Tem um livro mais ou menos recente do Juan Pablo Villalobos, que é o...
A Invasão do Povo do Espírito.
Invasão do Povo do Espírito, obrigada pelo nome completo. E eu acho ele bem totalizante, assim, porque ele dá conta desse mundo contemporâneo com xenofobia e, ao mesmo tempo, das relações de imigração, mas também de amizade, de luto. E é um livro tão engraçado. Então, não necessariamente um livro mais sério. É triste, assim, no sentido de seriedade, de profundidade. Pode ser bem engraçado, como esse exemplo.
Eu adorei esse livro, é muito divertido. Ele tem todas essas coisas e, ao mesmo tempo, personagens adoráveis. Eu acho que tem um tipo de livro que a gente sai do livro querendo ser amigo, né, dos personagens, assim.
Concordo 100% contigo. Talvez esse... As Quatro Vidas de Dayo, não sei, as pessoas aí não são esses personagens adoráveis, né? Como tu começou falando que ele é um livro triste, e aí a gente vai ter uma série de pessoas cruéis que vão cruzar o caminho dessa personagem mais difícil, querer ser amigo dessas pessoas, né? Mas, de fato, ela é uma heroína, a gente se espelha de alguma maneira, talvez não vou ser amiga de uma pessoa tão heróica quanto ela, não vou conhecer no mundo real, mas é admirável.
Você leu esse As Quatro Vidas de Dayo antes dos nossos associados, né? Você leu um pouco antes, então teve um tempinho até a gente retomar essa conversa agora. Nesse tempo que você deixou o livro dormindo, o que que ficou para você? Assim, quando você lembra dele, antes de reler, agora que eu te mandei mais recentemente, o que que tinha ficado da experiência dessa leitura?
Um dos personagens que eu gosto muito é o Mestre Wang. Ele vai ensinar a Dayo caligrafia. Ele, inclusive, não sabe que está lidando com ela, né? Com uma menina. E ele passa lições para ela, que são lições para a vida. E elas têm muito a ver com o tempo do aprendizado, a paciência, a intenção com que a gente faz as coisas que a gente quer fazer bem feito, supostamente. E aí, colher resultados. E ele fala para ela que para ser um bom, uma pessoa que domina a arte da caligrafia chinesa, que vamos combinar que não é simples, tem que ser uma boa pessoa. E isso me tocou muito, porque não basta ser uma pessoa técnica, que sabe fazer cada traço direitinho. Tem que ser uma boa pessoa, tem que colocar a alma ali. E a gente vê que ela carregou de fato essa mensagem ao longo do livro, porque ela vai praticando das maneiras difíceis, né, do contexto que ela está vivendo, mas que ela tenta se lembrar de alguns caracteres, e quando ela coloca mais alma naquilo, em que não fica simples simbolismo, assim, ah, isso é a água dentro do caractere, isso é o fogo, quando ela entende, assim, passa a tocar a alma dela, de fato parece que flui, pelo menos assim eu senti, e isso ficou para minha vida, assim, a gente tem que ser uma boa pessoa para fazer as coisas bem, para isso fluir de verdade. Essa é uma delas. E o bem pessoal é porque eu sou praticante de Kung Fu, arte marcial chinesa. E aí, quando ele fala em caligrafia, a gente também chama de Kung Fu, porque a tradução seria de Kung Fu, trabalho árduo, e serve para tudo. E numa arte, como é a arte da caligrafia também. Então, ele tem o aceitar o ser iniciante para um dia, talvez, ser um mestre como ele era. Acho que, pelo que a gente entende ali, não é o que vai acontecer com ela. Ai, que triste. Mas ela aceitou ser iniciante, né? Ela podia não só ter varrido o salão do professor, só ter limpado a escola. Ela aceitou ser iniciante de uma coisa que ela não sabia, embora ela tivesse essa habilidade com as mãos, né? Que em algumas partes do livro fica claro, assim, ela é habilidosa. Mas ela teve essa paciência, assim. Então, esse... Ser uma boa pessoa e ter a paciência para iniciante, ser iniciante nas coisas da vida, porque às vezes a gente acha que vai ser proficiente, já começa sabendo, né? Não é assim. Foi isso, foi essa mensagem.
Ai, que legal. Sabe, eu me lembrei de um poeminha bem curtinho da Adília Lopes, poeta portuguesa,
E ela fala: só gosto das pessoas boas. Quero lá saber se sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são pessoas boas, não prestam. E tem muito isso, né? O livro inteiro, ele tem essa. Eu não diria que é um maniqueísmo das pessoas boas e das pessoas ruins, né? Porque a Dayo tem esse espírito ingênuo, aí ela encontra, por exemplo, o mestre que tem essa bondade, apesar de ser sério, circunspecto, tal, e um monte de pilantra pelo caminho. E eu acho que num livro igual Dayo as coisas ficam mais quem é bom, quem é mal, e que talvez tenha a ver com o fato de ser um livro de origem oriental e de trazer a China, né? Assim, como eu acho que talvez tenha uma coisa de fábula, assim. Você costuma ler livros chineses, já que você estuda Kung Fu?
Eu concordo contigo nessa leitura sobre o maniqueísmo. E acho que por isso que me fez lembrar um pouco o Vitor Hugo, que magnífico, mas assim, ali tem muito assim, né? O herói e o anti-herói, eles estão sempre em oposição. Me faz lembrar um pouco do Dickens, porque essas crianças muito sofridas, ela é uma criança, afinal de contas, ela é muito pequenininha quando começa a história. Mas enfim, essas pessoas que vão cruzar o caminho dela, de fato, estão mal intencionadas. Mas eu me parece que tem um pouco a ver, assim, até o meu melodrama, digamos um pouco assim, e o tom épico e heróico, né? Então, se é um protagonista, ele vai ser, ela é uma heroína. E me faz lembrar várias coisas de literatura chinesa, que eu não sou uma grande conhecedora, mas tenho curiosidade. E a primeira delas, acho que talvez a mais evidente, é a própria Mulan. Porque as duas são heroínas disfarçadas, que precisam se vestir de homem para enfrentar o mundo e conseguir sobreviver. E aí tem uma edição bem bonita, recente no Brasil, da Mulan, que é uma recontada, né? Enfim, como lenda, como folclore, mas assim, recontada de um texto mais canônico chinês, que é Eu Sou Hua Mulan, que é literalmente do chinês Hua Shi Hua Mulan, que é a tradução da Verena Veludo direto daí do mandarim. Tá, falei isso só para dizer que a primeira literatura chinesa é um clássico, e é um clássico assim que virou filme, virou animação. Tem um monte de adaptação, que é Mulan, porque as duas são heroínas e as duas precisam se vestir de homem para enfrentar, por motivos diferentes, né? As situações da vida. Eu lembro também, me faz lembrar o próprio Garoto do Rickshaw, do Lao Tse. Porque também é uma pessoa tendo assim que sofrer bastante para ter assim um meio de sobrevivência. A comida do dia, ela é no dia tu vai descobrir se vai ter essa comida. Então essa realidade assim, que daí não é tão fábula, de fato a história da China, né, se enfrentou muita fome e tudo. Eu acho que tem uma conexão assim com esses dois livros.
Tem total. Eu estou também gravando o podcast sobre o Garoto do Rickshaw. Eu acho que você falou é sobretudo na influência do Dickens, que eu fui dar uma pesquisada e vi que ele, claro, ele era um super best-seller no final do século XIX, e ele tem uma grande influência no mundo oriental também. Então, o Lao Tse muito lia, era um autor referência, né? Eu acho que o Garoto do Rickshaw tem isso, assim, de um jeito muito forte, mas eu acho que traz para Dayo também dar essa questão, assim, né? Além dessa coincidência e de ser essa personagem que sozinha e meio desprotegida tem que desenvolver talentos e meios de sobreviver, a Dayo, perto do Garoto do Rickshaw, ela tem um desafio a mais, que é justamente o da Mulan, que é ser mulher, né? Então, essa passagem é muito definidora do que é essa personagem. Ela não é o Oliver Twist porque ela é mulher. Então, as violências que ela sofre são violências que uma menina sofre, que o menino tá menos sujeito e tal. Você acha que com isso, assim, é um livro feminista? Apesar de ser um livro tão grudado nas tradições chinesas, e que tem esse lugar da mulher, tem aquele começo que fala do pé de lótus, né? Assim, você recomendaria como uma leitura feminista, assim?
Assim como, sei lá, o capitalismo é capitalismo, é um molde chinês, vamos falar assim, feminismo dos moldes chineses, não tão ocidentais. Mas sim, é impressionante que ela atravessou o Oceano Pacífico dentro de um barril cheio de carvão, né? Foi um tráfico humano, na verdade, depois de um sequestro, e chegou para ser prostituída, explorada sexualmente. E aí a gente pode ter também, falar um pouco sobre essa hipersexualização da mulher oriental, que fica no imaginário ocidental, então vem a mulher seja a chinesa, a japonesa ou a coreana, mas assim como alguém à sua disposição, né, do homem para realizar suas fantasias. E acho que assim, embora o livro não vá se concentrar nisso, necessariamente tem ali um pano de fundo de como eram essas casas de prostituição ali nos Estados Unidos. A questão do pés de lótus também. O que é o pés de lótus para quem está nos ouvindo, se não sabe, por acaso? Seria a tradição de quebrar os pés das meninas para torná-los muito diminutos, para que coubessem naqueles sapatinhos bem pequenininhos. E aí elas dessem passinhos bem delicados e caminhassem devagar, não pudessem correr, não pudesse cavalgar, não pudesse fazer um monte de coisa que homens faziam, né? Mas também ligado ao ideal de beleza, né? Que é da época, né? Como se fosse assim, ter seio grande, ter bumbum grande, e na época era o pé pequeno, digamos assim. E ela tinha medo, ela não queria, porque ela queria ser uma pescadora, inicialmente, né? E de fato, os pais dela não fazem isso com ela, ela não entende muito bem por quê, mas ela fica muito agradecida. Depois isso fica subentendido, que é porque eles sabiam que talvez eles tivessem que fugir em algum momento, esses pés seriam bem necessários, e de fato são bem necessários, porque ela os usa bastante para fugir, para correr, para escapar, mas enfim, a gente estava falando sobre ser feminista ou não, e eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que esse vestir-se de homem eu acho bastante feminista, assim, ela ter que assumir. Eu ficava pensando assim, mas em algum momento será que ela vai abrir, assim, né, exceto quem soubesse, e não, ela mantém essa identidade dela como sobrevivência, que acho que é acertado. Mas também é uma ousadia e tanto, né? Porque ela vinha de um lugar em que o ideal feminino era muito distinto do que ela estava vivendo, empregando ali, enfim.
Paula, você quer falar mais alguma coisa que você tenha chamado a atenção?
Então, eu sou estudante de mandarim, bem iniciante, mas algumas coisas a gente já é possível identificar. Então, esse taio, inclusive como tá no pinyin, para quem não sabe, o pinyin é a romanização, assim, numa tentativa de ensinar o ocidente o mandarim, se usa o nosso alfabeto para escrever as palavras, né? Mas daí, às vezes, é a mesma palavra, e como que a gente sabe? O caractere ajuda, né? Então, a gente vê no caractere para saber se aquilo é o exemplo clássico, se é cavalo ou se é mamãe. E aí eu fiquei curiosa, porque ela tá usando o nome no pinyin, na forma romanizada. E eu fui pesquisar o Dayu e apareceu a primeira coisa pescadora, porque Yu é peixe. E o Ta, ele é um verbo que seria assim, pegar, e dentro do caractere dele tem o símbolo da mão. Então, assim, seria pegar o peixe, pescador, pescadora. Não tem gênero, né? O mandarim no falado, só no escrito. E aí me brilhou, assim, mas ela falou que queria ser pescadora. Foi esse momento, assim, ela disse que queria ser pescadora. A avó dela pescava, se eu não estou enganada, além de plantar as ervas, que ela também aprendeu. Ela morava no litoral. E se a gente for pensar, ela é um peixe mesmo, porque ela está sempre sendo pescada, ela é sequestrada 2 vezes, ela sofre um tráfico humano, ela cai nessa rede. Eu não sei quanto é intencional, às vezes a gente não tem acesso, né, ao que um escritor pensou ou não, mas quando ela fala Jade Negra, e a Jade, né, é uma pedra preciosa que tem um valor, ser chamado de Jade é muito, né, precioso na China, ao mesmo tempo também tem uma ideia, assim, claro, é uma tradição, as coisas estão mudando, mas de destino, né, então o nome vai selar esse destino. Por isso que quando eu li Pescadora me fez muito sentido, e depois no próprio livro ela esclarece que não, que o nome dela é Jade Negra. Eu disse, ah, mas essa ambiguidade me parece ser bastante literária, se não foi intencional, tá ali, o texto tem isso, né? Esse poder de abrir outras coisas, assim. E ela acha incrível, inclusive, porque ela aprende inglês, talvez duas coisas, as duas têm a ver com o colonialismo, eu acho. Ela é obrigada a aprender inglês ainda na China, né? Já tinha essa ideia de fazer um tráfico humano com ela e levá-la para os Estados Unidos. Ela, obviamente, aprende muito rápido. São 26, né? A pessoa que está ensinando para ela, ó, são 26 letras, tu junta elas vão formar palavras, mas daí vai ter plural, vai ter gênero e tal, que no chinês não tem. E aí ela começa a tentar entender essa língua, e ela também usa o som, como qualquer pessoa. E daí, quando ensinam para ela que eu, em inglês, é I, ela lembra da palavra amor, que em chinês é ai. E quando ela vai para Idaho, porque o ai é o amor e é o verbo, é o amar, né? O substantivo e o verbo. Ela pensa assim, nossa, amo um macaco gigante, que é o tá, é o grande, o é o macaco. porque ela tem isso. Daí, por que eu acho que também é um livro interessante? Porque ele vai falar de colonialismo, e aí vai falar da violência que todos os imigrantes, alguns forçados, como ela, chineses, sofreram nos Estados Unidos. E era isso que eu estava esquecendo, que eu acho que é importante falar. A China, em chinês, o nome da China é Zhonghua, que é nada mais, nada menos que Terra do Meio. Por quê? Eles se veem no meio do mapa. Eles não veem o mapa como a gente vê aqui. Então, eles vão ver a América de um lado e do outro lado a Europa e a África e o resto da Ásia. Mas tem toda uma parte da América e dos Estados Unidos que está de frente para a China. Então, China e Estados Unidos se olham o tempo inteiro. E essa imigração foi muito sofrida, muito marcante, e acho interessante que ela traz isso como tema histórico, que ela tenha ido investigar esses linchamentos que ocorreram. Então, assim, além da escravização dos povos africanos originários, ainda os povos orientais. E me lembrou outro livro, já que a gente estava falando de outros livros, que é Hijo del Salitre, que é do Valoria Tatebon, que é um chileno que vai escrever sobre as minas de salitre do Chile, que também sofriam desse mesmo problema. Então, trabalhadores chineses explorados, se não linchados, né? Não fala dos linchamentos, mas eu acho interessante que no livro dela ela vai falar dos linchamentos sofridos pelos chineses também, assim, só para acrescentar mais tristeza.
Nossa, maravilhoso, grande aula, Paula, você me deu, aprendi um monte de coisa. Essa da língua, acho que como é um livro não de uma chinesa, mas de uma sino-estadunidense, né? A gente escapa essa sutileza, assim. Paula, muito obrigada pela aula, porque foi assim, essa de trazer a sonoridade, essa ambiguidade, uma coisa que está escondida no texto. Imagino que a autora passou isso pela cabeça. Se não passou, é mais um significante e uma coisa maravilhosa da literatura, é isso, né? Que o autor escreve o livro e o resto a gente que fica lendo, cada leitor dá camadas para ele, e as suas camadas foram muito preciosas. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente converse mais por aqui e fora daqui também.
Obrigada a vocês, parabéns por terem escolhido um livro tão bacana.
Mas o livro, para além desse aspecto tristíssimo no nível pessoal, porque a princípio parece que todos os acontecimentos estão concentrados na jornada de Dayo, também tem uma dimensão social muito interessante. Apesar de a personagem ser chinesa e da história estar carregada de elementos chineses, a autora é sino-americana, ou seja, ela é de família chinesa, mas foi criada nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que nos ocorre é que ela faz um resgate não apenas das tradições dos seus antepassados, mas também da história deles no processo de imigração, das dificuldades que eles encontraram nos Estados Unidos e nos impedimentos legais, sociais, econômicos que eles enfrentaram. Um dos mais marcantes é o ligado ao enfrentamento do ato de exclusão chinesa, uma lei estadunidense do final do século XIX, que duraria até quase os anos 50, que proibia toda a imigração de trabalhadores chineses durante 10 anos, com exceção de professores, estudantes, viajantes e diplomatas. Com base em outra lei anterior, que proibia as mulheres chinesas de migrar para os Estados Unidos, o ato de exclusão chinesa foi a única lei já implementada para impedir que todos os membros de um grupo étnico ou nacional específico imigrassem para os Estados Unidos. Bom, uma lei como essa vem de um crescente sentimento anti-chinês que se demonstrava na violência anti-chinesa, mas também por várias políticas voltadas para os migrantes chineses. A lei foi inicialmente planejada para durar 10 anos, mas foi sendo renovada até que virou permanente em 1902. Foi só em 1943 que a lei foi revista e passou a ser permitido que 105 imigrantes chineses entrassem nos Estados Unidos a cada ano. Em 1952, aprovaram uma lei de imigração e nacionalidade que finalmente aboliu as barreiras raciais diretas e, mais tarde, pela Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965, aboliu essa fórmula de origens nacionais. Quando a gente vê a xenofobia institucionalizada por uma lei assim, é claro que isso tem reflexos profundos na sociedade e as pessoas são incitadas, são incentivadas a discriminarem aquela população também.
O que é ainda mais cruel nesse processo, que começou lá atrás, no final do século XIX, de discriminação contra os chineses, que no caso do livro é nos Estados Unidos, mas que a gente pode sentir reflexos disso no Brasil também, é que a gente herdou esses efeitos e sente isso até hoje. Numa entrevista recente, a autora comenta que ela estava acabando de escrever o livro quando começou a pandemia de Covid-19 e que foi justamente um momento de reviver esse passado. Eu vou ler um trechinho da entrevista dela que fala sobre isso. Diz ela: infelizmente, foi muito oportuno. Infelizmente, tudo isso ainda é muito relevante. Quando eu estava escrevendo este livro, foi quando o Covid apareceu pela primeira vez. E, você sabe, havia por todo lado frases sobre uma gripe chinesa e o vírus chinês. E eu lembro que estava escrevendo a terceira parte durante esse período e ouvia todos os nomes pelos quais os chineses eram chamados, todas as atitudes em relação a eles. E aí, simplesmente, nem parecia que eu estava escrevendo ficção. Parecia algo tão presente e atual. Eu sei que esse livro é ficção histórica, mas quando eu olho para ele, não é história e não parece ficção. É a nossa realidade, agora e por muito tempo antes. Com essa observação tão sincera e tão triste, a gente encerra aqui, pessoal, o nosso podcast do mês. Se você quiser conversar com a gente, dar alguma sugestão, fazer crítica ou só trocar uma ideia, escreve pra gente lá no nosso aplicativo ou comenta nas nossas redes. Este foi o podcast da Tag. Eu, Ana Lima Cecílio, fiz o roteiro e a apresentação e sou editora da revista que foi junto com o seu livro. A Rafaela Pechansky é a publisher da Tag. E a edição de As Quatro Vidas de Dayo foi uma parceria entre a Tag e a editora Vestígio. A tradução do inglês foi feita por Lígia Azevedo. A Sofia Maia e a Laura Viola fazem a produção do podcast. E o design é da Nicole Marques. A edição de mixagem do podcast é da Amanda Carvalho. Ah, não se esqueça que se precisar de uma consulta sentimental ou literária, ou os dois, você pode escrever para Madame Tag no madametag@taglivros.com.br. A gente se encontra no próximo mês. Até lá e boa leitura!